Entregadores de aplicativos participaram de uma greve reivindicando melhores condições de trabalho em todo o país. O protesto aconteceu ontem. O movimento começou a ser desenhado nos últimos meses com alguns pequenos protestos. E, segundo entregadores, surgiu de forma orgânica em grupos de WhatsApp. A principal reclamação deles é sobre a precariedade do trabalho, que muitas vezes envolve trabalhar muito e ganhar pouco, além da falta de segurança durante a atuação. Sobre essas novas relações de trabalho, nós vamos entrevistar o advogado especialista em direito trabalhista, Carlos Eduardo Ambiel, que fala de São Paulo, onde a mobilização, aliás, ganhou muita força. Doutor Carlos, muito obrigado por atender aqui o nosso Acorda Piauí. Gostaria que o senhor falasse um pouco para nós sobre esse novo modelo de trabalho e essa novidade também. Um grupo de trabalhadores sem sindicato, sem associação aparente, mas com a capacidade de mobilização tão grande. Bom dia para o senhor.
Bom dia, prazer falar com você e com seus ouvintes. Obrigado pelo convite. Isso é sinal dos tempos, né? Nós estamos vivenciando ainda uma novidade, já há 2 anos atrás, quando ocorreu a greve dos caminhoneiros, né? Um movimento também parecido, de pessoas que são autônomos, na sua maioria. Uma pequena parte era empregado de transportadora, mas a grande maioria autônomos que conseguiu se organizar e se mobilizar a partir dos aplicativos e redes sociais, né? O que antes era sempre necessário, a presença de um sindicato, né, de pessoas que congregavam os interesses, davam voz à manifestação da vontade de uma categoria, hoje nós começamos a indicar que isso acaba surgindo sem essas figuras, né? Sem o sindicato organizado, sem uma categoria organizada, ou até mesmo sem que sejam trabalhadores empregados, mas que têm problemas em comum e que entendem que juntos têm mais força de reivindicação naquilo que interessa a todos. Esse é um processo que, do ponto de vista sociológico, não é novo, né? Isso já surgiu na Europa e depois no Brasil, quando os sindicatos nasceram, na pós-revolução industrial. Mas com essa figura, essa configuração, talvez aí de algo muito espontâneo e que nasce sem uma liderança clara, é um sinal dos tempos, né? Um sinal da tecnologia que aproxima as pessoas e as pessoas conseguem identificar entre si problemas em comum e entendem que a mobilização conjunta é mais favorável. Então, acho que não é uma novidade como movimento, mas é uma novidade como na forma em que ele ocorre, e que acaba, inclusive, envolvendo pessoas que não são necessariamente empregados, ou que, pelo menos, não são assim reconhecidos, né? Parece um movimento interessante nesse sentido.
Doutor Carlos, eu queria entender melhor como é que acontece essa regulamentação, né? Na verdade, essa não existência de regulamentação entre essas pessoas e esses aplicativos. Porque é engraçado, né? Peculiar, que eles não são considerados nem trabalhadores, né? É usado chamado de parceiros ou fornecedores. Como é que é estabelecido hoje essa relação entre essas pessoas que trabalham para essas empresas de aplicativo?
Bom, toda a lógica da relação de trabalho no Brasil, ela é pautada naquilo que consta da nossa CLT, né? Que é a legislação do trabalho empregado que nós temos. É óbvio que além do trabalho como empregado, existem outras formas de trabalho. Por exemplo, um empreendedor, um sócio de uma empresa, um trabalhador autônomo. O que diferencia um do outro são os requisitos que a lei determina que faz alguém ser empregado ou não. Em linhas gerais, será empregado aquele trabalhador que trabalha com pessoalidade, ou seja, sempre ele fazendo trabalho, não pode ser outra pessoa no lugar dele, com uma certa habitualidade, ou seja, reiteradamente fazendo aquele trabalho, ganhando para isso, e com mais importante, que é tendo subordinação, né? Tendo que receber ordens, ou seja, alguém que determina o que ele faz e quando ele faz. Se o trabalhador não tem esses 4 requisitos, pela legislação ele não é empregado, embora ele seja um trabalhador. E aí ele seria, então, um trabalhador autônomo. Então, toda a discussão, quando se fala de trabalhadores, porque, na verdade, são trabalhadores, podem até não ser empregados, mas, logicamente, são trabalhadores que estão exercendo uma atividade física e intelectual que gera renda, né? Agora, a relação entre os entregadores, pode-se dizer, e os aplicativos, tem que se analisar se existem esses 4 requisitos. Alguns enxergam que existem os 4 requisitos, porque independentemente do trabalhador poder escolher ou não a chamada, ele ele recebe pontos, ele pode ser punido, ele pode ser afastado se ele não for bem pontuado. Então, existiria ali uma certa forma indireta do aplicativo controlar e punir o trabalhador. Outros argumentam que não, que na verdade não há um trabalho subordinado, porque o trabalhador tem o direito de recusar uma entrega sem ser punido diretamente, né? Não sei, depois que ele seja muito mal avaliado. Ao passo que um empregado não pode dizer para o chefe dele, ah, não vou fazer isso. Agora eu vou ficar aqui em casa, não vou agora, eu vou mais tarde, né? Ele estaria sob ordem e à disposição. Então, é essa pequena diferença que, dependendo do ângulo que eu olho, eu enxergo elementos de autonomia, e dependendo do ângulo que eu olho, eu enxergo elementos de dependência e subordinação, que faz com que, em alguns casos, haja entendimento que esse entregador é empregado daquele sistema que, no fundo, lucra com o trabalho dele, e o outro entendimento, não, ele não é empregado porque ele não preenche os requisitos da lei. Essa dicotomia, porque a lei ela foi elaborada nos anos 40, em que não havia esse tipo de trabalho com essas características, né? O trabalho era sempre presencial. Você não tinha tecnologia para convocar o trabalho de alguém sem falar com ele.
Doutor Carlos,
pelo celular, né? Então, a lei não se preparou para isso, a lei não regula isso. Então, cabe à doutrina, né, aos juristas e ao próprio judiciário, interpretar esse novo fato à luz da lei, que é uma lei antiga, e tentar enquadrar. E há casos, assim, julgamentos que entendem processos judiciais que acabam enxergando ali vínculos, sai sentença, às vezes vai para o tribunal, e há outros casos em que não. Só para você ter um exemplo, aqui em São Paulo, ano passado, saiu uma decisão numa ação civil pública que condenava um desses importantes aplicativos de entrega a registrar todos os seus entregadores, todos os seus trabalhadores. O aplicativo entrou com recurso, foi ao tribunal, e o tribunal deu efeito suspensivo àquela decisão para não determinar imediatamente o registro, até que se julgue o recurso em segunda instância, entendendo que ali talvez exista fundamento para revisão. Então, veja, dentro do próprio Poder Judiciário há decisões divergentes.
E até que ponto, doutor Carlos, a reforma trabalhista, ela que de certa forma mexeu aí um pouco nas relações de trabalho, interfere aí neste novo cenário?
Ela mexeu em muitas coisas, né? Foram mais de 100 artigos lá em 2017 que eram importantes e deveriam sim sofrer alguns ajustes, mas a essência da legislação ela continua igual, né? Os requisitos de uma relação de emprego continuam igual. Até se criou algumas figuras novas, né, relacionadas, aí, por exemplo, ao trabalhador que trabalha em casa, o chamado trabalho telepresencial, que agora, na pandemia, se mostrou algo muito presente e uma regulação que passou a ser importante. Também aquela figura do trabalhador que não tem trabalho o tempo todo, mas ele é chamado apenas para alguns eventos, né? Uma sazonalidade, ele pode ser registrado ganhando apenas pelas horas que trabalha, não uma garantia fixa por mês. Então, a reforma criou algumas figuras novas, inegavelmente ela tem méritos, embora em alguns pontos ela também não foi tão bem. Mas o que chama atenção, especificamente nesse segmento de plataforma e aplicativo, é que a reforma também não tratou disso de uma maneira específica. E aí deixa uma subjetividade para o caso concreto. Então, em algum caso concreto, vai se entender que ele tem vínculo e outro não. Se ele tem vínculo, ele tem toda a proteção da CLT. Se ele não tem vínculo, ele não tem nenhuma proteção da CLT. Talvez o que nós precisemos aqui no Brasil, algo que na Itália, por exemplo, já existe, é uma legislação intermediária que diga, ele não é necessariamente um empregado com aqueles requisitos tradicionais, mas ele trabalha em função de um aplicativo, ele gera recursos para o aplicativo. Alguma garantia ele tem que ter. Talvez não precise ter 13º, férias de garantia, igual um empregado normal que fica o tempo todo trabalhando à disposição do seu patrão. Mas talvez alguma garantia mínima, né? É uma proteção de seguridade, uma proteção com equipamentos de proteção que a empresa fornece para obter menos risco, por exemplo, na questão da pandemia, né? Que a empresa forneça equipamentos de proteção para evitar o contágio. Enfim, falta uma legislação que olhe para esse grupo, e sem essa legislação nós ficamos nessa briga. É toda a proteção da CLT ou é nenhuma proteção porque ele não é empregado? E aí o trabalhador fica muito exposto nesse contexto de algo que não está muito bem regulado no nosso ordenamento.
Doutor Carlos Eduardo Ambiel, especialista em direito do trabalho, conversando aqui com a gente. Doutor Carlos, é curioso, porque várias questões aqui na sua fala me chamam a atenção. Primeiro, essas empresas geralmente são internacionais. E geralmente uma empresa de fora, quando se instala num país, a primeira coisa que ela faz é olhar as regras de trabalho do país. Essas empresas não, elas nem olham e nem respondem a alguns pedidos. Por exemplo, um aplicativo de transporte de passageiros chegou a ignorar uns pedidos que foram feitos, por exemplo, pela Prefeitura de Teresina em relação ao número de pessoas cadastradas. Simplesmente não deu a mínima para o poder público e parece se sentir protegida pelo seu endereço virtual. Ninguém sabe exatamente onde ficam as sedes dessas empresas. A outra questão é que muitos trabalhadores não entendem isso como uma proteção, entendem isso como essa postura do direito da justiça trabalhista como uma proteção a direitos básicos, mas um afastamento do direito que eles têm de escolher se querem ou não a trabalhar nessas regras. Pergunto para o senhor, existe uma dificuldade da legislação em vários países do mundo de se organizar para regular empresas que são multinacionais e de endereço incerto? Como é que se resolverá isso no futuro?
Olha, é uma situação de fato curiosa, porque com a tecnologia você acaba tendo a empresa dentro do seu celular, né? Você não precisa ir a um lugar, a um escritório, enxergar uma pessoa, né? A tecnologia te dá o serviço sem você saber quem está dando aquilo para você, quem está ganhando, onde está sendo recebido. Então, dá essa sensação de que, de fato, nós não conhecemos quem está contratando, quem está prestando serviço. Mas, embora isso faça uma sensação para o consumidor, na prática, acaba existindo, de alguma forma, algum escritório localizado, né? Existe, por exemplo, essas empresas são réis em muitas ações trabalhistas, porque elas têm filial, escritório aqui no país, e responde, eventualmente, por uma ação que um motorista ajuize vínculo, até porque o consumidor também pode ser lesado num serviço de um aplicativo e tem o direito de demandar. Então, apesar dessa sensação, não me parece que esse é o grande problema. Talvez existam outras, como, por exemplo, uma empresa que não tem sede no Brasil, não tem sócio aqui no Brasil, ou seja, uma empresa transnacional, né, ou multinacional, que acaba tendo uma grande receita que não fica aqui com o trabalho de pessoas aqui do Brasil que não tem todas as garantias. Então, talvez seja um problema mais maior nesse sentido. Agora, entre cumprir a lei e não cumprir a lei, ficou talvez muito mais um processo aí de algo que chegou sem regular, né? Por exemplo, no Brasil, o transporte de passageiro por carro particular era uma atividade privativa dos táxis, que tinham que ter toda uma regulação em prefeitura, alvará, passar por inspeção, tudo aquilo. De repente chega um sistema que entra na nossa vida pela internet, né, pelos aplicativos, começa a existir o serviço antes de ser regulado. E daí, quando foi ser regulado, já havia uma pressão de demanda da população, porque era um sistema mais barato que o táxi, para que fosse aceito. Foi uma estratégia que eles adotaram e que acabou dando certo em muitas cidades. Tem algumas cidades do mundo que não autorizaram o uso, por exemplo, do Uber, né, que é um dos aplicativos mais usados aí em transporte de passageiros. Mas na maioria das cidades do mundo isso aconteceu, mais por uma pressão da demanda que aprendeu a usar aquilo do que por uma alteração da lei. E aí o sistema público teve que ajustar. Em algumas cidades as exigências foram ignoradas, porque talvez essas empresas perceberam que a demanda da sociedade pelo serviço mais barato e pelas pessoas até que trabalhavam fazendo esse serviço superaria a resistência política. É, de fato, um processo também novo, que em alguns pontos merece crítica, mas eu acho que o problema aqui não está necessariamente em a empresa ser invisível ou não ser identificável. Em alguma esfera ela é identificável. Acho que o problema, assim, é a forma como esse trabalho chega no Brasil sem que o Brasil tenha uma clara legislação para indicar, por exemplo, garantias mínimas de proteção. Porque eu posso ter uma situação de um trabalhador que faz entrega por bicicleta, por exemplo, para compras que são feitas no meu celular, e que ele tenha pelo menos algum tipo de garantia, talvez um 13º férias fundo de garantia, mas alguma garantia legal que lhe proteja, por exemplo, se ele sofrer um acidente ou se ele tiver uma rentabilidade muito baixa a ponto de não ganhar o mínimo para ter uma subsistência, mesmo tendo trabalhado o mês todo. Acho que buscar esse equilíbrio é uma necessidade. Mas, infelizmente, nós não temos uma legislação específica e nós ficamos brigando entre ter toda a proteção ou não ter nenhuma proteção.
Tá certo. Quero agradecer ao senhor, Dr. Carlos Eduardo Ambiel, especialista em Direito do Trabalho. Muito obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Cidade Verde.
Eu que agradeço a oportunidade, o convite e desejo a todos um bom dia.
Bom dia para o senhor.